Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia.
É sempre bom lembrar que nós já não estamos nos dias e atos dos apóstolos, portanto, não espere grandes coisas como o chão tremer quando vocês se reunirem para orar. E nem acredite ser hoje possível dividir as suas posses com os irmãos, como faziam os primeiros cristãos. Porque hoje você precisaria dividi-las com todos os irmãos da igreja que está em sua cidade. E a igreja que está em sua cidade é, biblicamente falando, composta por todos os crentes que vivem ali. Quando você lê os livros de Esdras e Neemias, você percebe que as coisas são muito pequenas hoje, em relação, eram muito pequenas ali naquele livro de Esdras e Neemias, em relação ao que tinham sido no passado. Até mesmo o templo que foi reconstruído era uma triste maquete, se comparado ao original. Por isso lá, enquanto os jovens se alegravam de ver tudo aquilo, os velhos choravam, porque eles tinham conhecido o templo anterior. Não espere grandes coisas neste tempo igualmente de ruína. Às vezes você percebe longos períodos de silêncio dos irmãos durante uma reunião, mas eu creio que existe no silêncio uma expressão de dependência, de esperar que o Senhor indique quem deve falar e o que falar, ou quem deve orar, ou quem deve sugerir um hino. Mas não espere alguém afirmar que escutou Deus trovejando do céu ou o Espírito Santo sussurrando no seu ouvido para escolher o hino tal ou ler a passagem tal. Não. Quando nós falamos de direção do Espírito Santo na reunião da Assembleia, nós não estamos falando de alguma espécie de experiência mística, algum transe mediúnico, nada disso. Quando nós buscamos na palavra, nós encontramos que os discípulos do Senhor também cantavam hinos. Os próprios salmos eram hinos. E na época deviam ler do Antigo Testamento ou falar passagens de memória, além de lerem as cartas dos apóstolos, como nós vemos o próprio apóstolo Paulo estimulando a leitura de suas cartas em Colossenses 4:16. No princípio, havia também profetas, porque eles não tinham ainda o Novo Testamento. E esses que tinham o dom de profetas, no sentido de receber diretamente de Deus uma revelação, eles falavam da parte de Deus nas reuniões. Hoje nós não temos esse tipo de revelação espontânea. Por isso nós dependemos da palavra escrita de Deus. E mesmo quando nós lemos a palavra ou comentamos a palavra, é bom que isso seja feito com reverência. Se a minha forma de expressar reverência for esperar alguns minutos antes de abrir a boca, então eu não creio que seja algo ruim. O fato de se usar um hinário específico é uma decisão da Assembleia Local. Nos países de língua inglesa, os irmãos com os quais estamos em comunhão usam um hinário chamado Little Flock. Nos países de língua espanhola, eles usam um hinário muito bom chamado Mensajes del Amor de Dios. Em outros países, usam outros hinários ou compilações próprias de hinos selecionados que eles acham mais apropriados. Não existe uma sede central, não existe um ministério, um presidente, uma casa publicadora oficial, nada disso, que publique o hinário que todos devem usar. Não é assim. Se os irmãos de uma assembleia em uma localidade decidirem cantar outros hinos, é uma decisão deles. Embora isso possa dificultar para visitantes de outras assembleias de mesmo idioma, né, que venham visitá-los e acabam não sabendo os hinos. No Brasil, depois de procurar por um hinário apropriado, existem muitos hinários, existem hinários bons já produzidos aqui no país, né? Mas depois de procurar por um hinário que fosse apropriado, os irmãos decidiram criar um, com uma seleção de hinos traduzidos do inglês e do espanhol, além de outros hinos que já existiam em antigos hinários em português. E a razão disso é que muitos hinários em português, usados nas denominações religiosas, têm erros doutrinários nas letras dos hinos. Além disso, boa parte deles mistura indistintamente hinos evangelísticos com hinos de adoração. E alguns ainda trazem o hino nacional, o hino à bandeira e coisas do tipo. Como não existe nas reuniões dos irmãos um pastor à frente, né? e os irmãos é que individualmente sugerem os hinos, sempre poderia acontecer, se usasse um hinário desses já pronto, de alguma denominação, poderia acontecer de um irmão menos informado sugerir que a Assembleia cantasse um hino de evangelismo, do tipo, pecador venha a Cristo Jesus, quando nós estivéssemos reunidos para adorar o Senhor na ceia do Senhor, para lembrar a sua morte. Ali não é a hora, em nenhum lugar, de proclamar o evangelho no sentido de pecador venha a Cristo Jesus. Ou quem sabe alguém menos informado ainda pudesse sugerir que cantássemos o hino nacional só porque está lá no hinário. No que diz respeito ao ministério da palavra, mais uma vez, lembre-se de que nós estamos em tempos de ruína. Existem muitos dons em cada cidade onde existem cristãos. Mas o problema é que esses dons estão espalhados nas diferentes denominações. Por isso, em qualquer assembleia reunida somente ao nome do Senhor, você encontrará essa carência de dons. Porque Deus não distribui os dons de acordo com cada grupo de cristãos, não. Mas Ele distribui a todos os salvos, sem distinção. E às vezes nós somos obrigados a fazer o trabalho de um dom que nem é o nosso, em razão dessa deficiência. Como parece ter sido o caso quando Paulo diz a Timóteo para fazer o trabalho de um evangelista. Aparentemente ele podia não ter o dom de um evangelista. Mesmo assim é prudente ter a direção do Espírito Santo em tudo. Na sua última carta, Paulo ele escreve a Timóteo, é a última carta que ele escreveu, e ela é também, curiosamente, a carta que diz que todos o abandonaram. E onde fala também da grande casa, onde há vasos de honra e de desonra. E ele diz a Timóteo, em 2 Timóteo 4,5, mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Provavelmente Timóteo não tivesse o dom de evangelista, daí Paulo precisaria demonstrá-lo a fazer a obra de um evangelista. Veja que o reconhecimento dessa fraqueza na cristandade como um todo é também característico daqueles congregados ao nome do Senhor. O contrário seria acreditar que nós estamos falando de um grupo que é suficiente em si mesmo, com todos os dons necessários, etc. Acaso não é esse o espírito das denominações, com seus próprios pastores, evangelistas e doutores? Todavia, o Senhor distribuiu esses dons à igreja como um todo, e não a uma organização ou mesmo a uma assembleia local. Por mais que nós nos alegremos de poder estar congregados somente ao nome do Senhor, dando testemunho de um só corpo na prática, mesmo assim nós devemos chorar e nos humilhar, sabendo que nós estamos na mesma condição de Laodiceia, de Apocalipse 3. Nós nos achamos ricos, abastados, sem necessidade de coisa alguma, ou seja, o mesmo espírito da Laodiceia também está no coração de todos hoje, inclusive daqueles congregados ao nome do Senhor.